Discoteca Gazeta Making Off.
Professor, e como que estão as aulas aí nesse período aí? Tá rolando as aulas online aí, né?
Sim, sim. Desde o ano passado, né? Iniciaremos o quarto semestre de aulas online, né?
Uhum.
Então, tivemos que até o final do ano, certamente teremos aulas online. Uhum. Pelo menos as minhas, né? Com certeza. Pelo menos em relação às aulas, a gente conseguiu. Eu acho que eu cheguei numa solução boa, né? A vantagem do áudio também é um pouco essa, né? Dá para você trabalhar, deu para conversar com os alunos sobre, e até passar instruções sobre o uso de programas de edição de som. Então, eles têm produzido muita coisa, na verdade. Eu estou muito feliz com o retorno deles.
Legal. E essa vivência, né? Que o real é isso, né? Às vezes tem muita produção que você faz à distância mesmo, né? As pessoas têm tido seu home studio, né?
O áudio, ele se adaptou rapidamente, né? Principalmente porque vivemos a era do podcast, né? Isso se acentuou com a pandemia. Então, as pessoas estão mais, vamos dizer, preparadas para soluções para isso, né? Para produzir áudio à distância. Mais ou menos o que nós estamos fazendo agora.
Ótimo.
Foi legal. Parabéns pela sua participação também lá no Hit Parade, lá com o Hélio, né? Foi muito lá. Inclusive, a semana passada houve reapresentação também. Vira e mexe, estão reapresentando.
Que bom.
É um cidadão, muito bacana, hein?
Uhum. Muito bom, beleza.
Bora lá?
Podemos, agora podemos, né? Ok, vamos lá.
Entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Bora, bicho, isso aqui não saiu.
Ó,
vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Estamos aqui, né, também no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Gazeta On, e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você procura a gente pelo Rádio Gazeta On e acompanha todos os trabalhos feitos também pelos alunos da Faculdade Casper Líbero, os monitores aqui da Rádio Gazeta, da produtora, tem uma edição extra, tem bastante coisa que a gente vai gerando aqui para você toda semana aqui na radiogazetaonline.com.br. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia?
Tudo bem, Robertinho. Como é que você vai?
Tranquilo.
Tô tranquilo hoje, uma participação especial aqui no Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online, Robertinho.
É verdade, né? A gente sempre falando aqui de música, né? Livros que também falam sobre música. E eu tenho um carinho muito especial por esse nosso próximo convidado, né, Márcio? Porque
isso.
Ele foi o convidado do meu TCC aqui na Faculdade Casper Líbero. A gente falou sobre a indústria fonográfica, então foi muito bacana mesmo. E o prazer de ter aqui de novo o Eduardo Vicente, que é professor associado do Departamento de Ciência, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Ele também é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP.
Então, não é fraco,
estamos aqui
não,
com
né?
ele aqui.
É, tá aí, muito então, legal.
Seja muito bem-vindo, Eduardo Vicente.
Obrigado, Robertinho. Também tenho ótimas lembranças do seu TCC. Foi um prazer estar defendendo o TCC sobre música e sobre os estúdios reunidos no que eram as dependências do estúdio, né? Então, tenho um grande carinho pela Gazeta, pela Casper e por vocês aí.
Aliás, é uma história muito interessante, né? Uhum. A Rádio Gazeta Online, o local onde nós estamos nesse momento, era o antigo Estúdios Reunidos. A gente sempre repete isso, né, Robertinho, em relação, mesmo porque, né, esse estúdio tem uma história extensa, né? Em relação à parte da fonografia, muitos cantores, intérpretes e compositores, né, fizeram parte, inclusive, gravando as suas obras, né? Fonográfica aqui nesse estúdio.
Grandes
não só
sucessos, né?
Exatamente. Uhum. Isso sem falar, a gente pode pincelar aqui, falar assim, Benito de Paula também, os grandes cantores da década de 70 e principalmente também os cantores brasileiros que gravavam em inglês. Muitos sucessos saíram daqui desse estúdio.
Que sai ainda, né? Porque
sai.
Tem os alunos.
Tem os alunos, quem sabe? Aí volta aí o pessoal, né? E volta aí trazendo os novos hits aí da música nacional e internacional, assim, o Discoteca Gazeta, né,
Exatamente.
Robertinho?
Estamos de volta, então, aqui.
Vamos lá.
No mesmo espaço do estúdio reunido.
É muito legal. Então, a primeira pergunta começa comigo aqui para o professor Eduardo Vicente. Agora me diga uma coisa, professor. Em termos de evolução das mídias fonográficas, né? Eu digo assim, em termos de do LP, do CD, do DVD, dos streams, qual o maior impacto positivo e negativo também, tanto para o consumidor quanto para a indústria fonográfica, né, no caso?
Bom, se desimpacta ao longo da história, desde o início, mais ou menos, ou assim?
Isso,
ou mais essa fase mais digital, assim?
É, tanto essa fase, inclusive, desde o começo e agora também, principalmente dos streams também, né?
É uma indústria com uma longuíssima história, né? Uma indústria que já tem... Ela começa no século XIX, né? Então ela tem mais de 130 anos. Então é interessante, é uma indústria que começa não muito depois da invenção dos primeiros aparelhos, né? Do Thomas Edison, do Emil Berliner, numa fase mecânica ainda, se produzir, gravava música, né? O que é muito interessante. E aí você tem a fase elétrica nos anos 20, aí nos anos 40 essa mudança pro disco de vinil. Então, uma indústria que sempre ela teve muitas mudanças e que ela sempre foi uma indústria muito integrada, assim. Quem fabricava equipamentos era também quem tinha o contrato dos artistas, produzia as músicas, os discos. E eu acho que isso sempre levou a indústria a oferecer produtos que eram altamente lucrativos para ela, mas também a investir muito, né, nessa melhoria da qualidade de gravação, tudo. As outras grandes fases depois do vinil certamente foram o surgimento do CD, né, que as pessoas não lembram muito disso, mas ele é uma mídia digital já, lançado em 82 comercialmente, então no ano que vem serão 40 anos, né, desde o início do CD, né, ou seja, o digital é muito anterior à internet, por exemplo, à produção digital de música, e depois o MP3 e mais tarde o streaming, que já aí sim é meio fora do controle da indústria, e nesse sentido eu acho que elas também têm essa vantagem, não só para o consumidor, mas também para os artistas, de que aí existia menos controle para a gravação, né? A partir dos 90, a gente já percebe isso, dos anos 90, que os artistas têm muito mais liberdade para gravar, para poder gravar inclusive em casa, coisa assim. Então você passa a ter a possibilidade, e de fato isso aconteceu, de você ter uma pluralidade maior de vozes, né? Muito mais artistas, muito mais tendências musicais que antes nem virariam disco, chegam até as pessoas. Então, eu acho que essa é uma mudança fundamental, assim, que a gente chama de música independente. Ela surge nos Estados Unidos no pós-guerra, já nos anos 50, né? Mas ela vai ganhar força no Brasil, principalmente na década de 70 e depois muito mais nos anos 90 com toda a produção digital de música, né? E para o consumidor, lógico, também os serviços de streaming, eles têm essa vantagem de te dar um acesso a músicas, né? Que antes não chegariam até você, né? Mesmo nós, né? Mesmo quem pesquisa música, quer dizer, você encontra coisas no YouTube que você teria muita dificuldade para encontrar. E você pode ter o acesso a isso, né? Você tem uma diversidade, a chance de conhecer muito mais, de muito mais lugares. Então, acho que tem esse lado bastante positivo.
Oh, muito legal aqui. Agora, me diga uma coisa aqui, professor Eduardo. Em termos de mídia física, né? Mídia fonográfica, eu vou colocar assim. Essas mídias, LP, por exemplo, CD, etc., acabaram ou estão nas nuvens, vamos dizer assim, em termos de metáfora, né?
Eu acho que nada realmente acaba, né? É claro que elas perderam a centralidade, né? Claro que a gente não pode comparar, né? Falam em volta do vinil, mas lógico, não é uma volta. É um outro vinil, é um outro uso. Eu gosto muito do vinil, né? Um dos grandes lembranças que eu tenho também do seu TCC é que você fez uma gravação em vinil com as nossas vozes, o que foi incrível. Mas eu acho que a questão é sempre num outro contexto, né? Num outro lugar. Antes o vinil era uma coisa, vamos dizer, comum, banal do dia a dia, era o que todos queriam ter, né? Hoje o vinil é uma coisa que tem essa excepcionalidade, né? Tem esse traço de artesanal, tem isso de ter também a ideia de uma memória, né? De um elemento físico, né? De algo que você possa guardar também como um objeto, né? De culto, um objeto de recordação e que te liga àquele artista, àquela música, àquele momento. Então, as mídias continuam. As fitas cassetes também, que eu acho uma mídia super interessante. Também elas têm sido usadas, né? Em alguns países elas também tiveram um revival. Então, as coisas estão por aí. A desmaterialização, né? Ela sempre tem esse perigo, né? De que se as coisas estão na internet, elas estão, mas elas podem deixar de estar, né? Teve uma época que se falava muito que os blogs de determinados pesquisadores ou entusiastas tinham todas as músicas, então para que você ter os discos? Só que esses blogs foram desaparecendo, foram sendo perseguidos, o acesso à música na internet ficou muito mais limitado, então sempre tem esse perigo, né? Se por um lado dá a impressão de que tudo está na internet, por outro lado isso não é verdade, né? E às vezes o que você está preservando no vinil pode em algum momento ser a única versão disponível daquela música, né? Então, eu acho importante a gente também dar valor a esses objetos e às mídias físicas, né? Porque elas também têm esse aspecto da permanência, né? Da preservação.
Certo. É, você lançou o livro, né? Um tempo atrás, o David Trolla, o iPod, né? Aí você conta um pouquinho dessa história, da evolução das mídias, né? Desde da época do acetato. Aí eu queria saber, como que fica agora essas informações que, por exemplo, nos encartes dos discos, né? Tinha mais informações, né, no meu ponto de vista, sim, do que na internet. Então, e também o jeito que o cantor está lançando as músicas, né? Porque ele lançava aquele álbum por um ano, então tinha um período para também, eles paravam de fazer o show para poder produzir ali as 12, 14 músicas do disco, né? Uhum. Para poder lançar de uma vez. E hoje é feito praticamente cada mês uma nova música, né? Principalmente os cantores mais dos hits atuais, né? Das coisas mais atuais. Como que você vê esse cenário dessa mudança de, até do jeito de ouvir o áudio, né? Porque antes você pegava o disco, copiava, né? Eu queria saber sua opinião em cima disso.
Eu queria completar só que você está o que o Robertinho acabou de colocar, o professor Eduardo, em relação à parte de informação, né? Que você fala do encarte e coisa que eu valha. Eu tenho, por exemplo, assim, tido, ao longo desses anos todos que nós trabalhamos em relação à parte fonográfica, gravadoras que ligam aqui para o departamento. Você sabe que nós somos responsáveis pela discoteca da rádio. Sim. Tem 130 mil discos, tem uma história, né?
Claro.
Toda. Sendo que, o que acontece? A própria gravadora, ela pede informação em relação a um fonograma que pertence a ela, mas ela não tem essa informação. Uhum. Isso acontece muito. Não, e como em escritório de representação também, que faz esse tipo de comportamento em relação à discoteca da Rádio Gazeta. É só complementando.
Sim.
Não, super importante isso. E é um pouco o que eu falei, né? A gente precisa ter esse carinho, esse cuidado com as mídias físicas. As pessoas, eu acho que muita gente se arrependeu de ter dispensado seus discos, algo assim. Teve um momento em que parecia uma tendência importante de liberar espaço e tudo mais, e no fim é isso. Essa informação se perde. Essas gravadoras têm histórias um pouco tumultuadas, né? Uma gravadora foi comprada por outra, que foi comprada por outra, que foi comprada por outra. Então os arquivos também se perderam. Às vezes as próprias gravações originais se perderam. Há muitas gravações do Brasil das quais certamente ninguém tem a fita original, né?
Sim.
Você procura talvez um disco, um vinil de melhor qualidade, assim, para a partir daí fazer algo. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, também um incêndio, acho que na Califórnia, destruiu as matrizes de centenas de milhares de músicas, assim. Então, você tem perdas nesse cenário. Essa questão dos encartes é uma questão super importante. A própria transição, né, para quem não é tão jovem, como é meu caso. Eu me lembro também que quando nós tivemos a passagem do vinil para o CD, teve essa reclamação de muita gente, assim, falando isso, como os CDs, eles não traziam tantas informações quanto os vinis traziam, né? Que tinha um espaço maior na capa, tinha mais arte, tinha mais dados. Os CDs, de modo geral, começaram a lançar coletâneas, sem nenhuma informação sobre as músicas. E quem, né, como eu, gostava também de ter essa informação, quem foi que fez o arranjo, quem estava tocando flauta em determinada faixa, isso fazia muita falta. E sim, essas informações de fato se perderam. As plataformas de streaming também, elas não têm nenhuma preocupação maior com isso, né? Existem Discogs, né? Existem algumas plataformas que tentam trazer mais informações sobre isso, mas essa é uma área ainda muito, muito pouco coberta, né? Especialmente no Brasil, né? Embora você tenha algumas iniciativas assim na internet, né? Como Discos do Brasil, você tem alguns sites que te dão esses dados, mas lógico, essa é uma questão super importante. Essas memórias vão se perdendo, né? As memórias até da origem dessas músicas, das gravadoras. E esse é um país que nunca valorizou muito a memória da produção, né? De quem estava por trás, dos estúdios, né?
Os músicos, né?
De como as músicas chegaram até nós, né? De que processo foi esse, de que profissionais são esses que estão envolvidos, né, na criação daquele fonograma. Então, E esse é um lado de fato. Eu acho que hoje as plataformas de streaming, elas não fazem isso. A gente também perdeu um pouco esse contato com a história das músicas. E até um certa... essa ideia de você ter uma curadoria, uma crítica que te ajude a decidir o que ouvir, que te traga coisas novas. Eu lembro que na loja de discos você tinha isso, né? O vendedor de discos, às vezes, é um cara que era um entusiasta, né? Uma garota, lógico. Um entusiasta de determinado gênero musical, te apresentava coisas. Eu sou desse mundo de ter comprado coisas por recomendações de lojistas. Você também tinha uma crítica musical muito mais presente, que te ajudava nisso. Então, eu acho que, para quem gosta de música, existe uma certa perda de informação que ela incomoda, assim. Sobre os artistas, a questão dos lançamentos, eu concordo, lógico, que o sistema mudou, né? Se a gente voltar algumas décadas, principalmente no mercado norte-americano, uma banda, antes de lançar um álbum, começava a lançar singles, né? Que é o que a gente chamava de discos compactos aqui. Então você lançava um, dois compactos com as músicas que já seriam as músicas de trabalho daquele LP. E esses singles, né, eles tocavam naquelas máquinas de discos, né, nas Wurlitzer, naquelas máquinas que tinham em bares, né, a pessoa botava uma moedinha e escolhia a música. Isso era uma maneira, e também já tocava nas rádios, era uma maneira de você estar já promovendo o que seria o lançamento do LP, né, onde você teria aquelas músicas de sucesso e as outras músicas do artista que você queria conhecer. Hoje, esse sistema, a ideia do álbum, ela está novamente, vamos dizer, em crise, né? Poucos artistas fazem isso, né? A maior parte dos artistas é como vocês falaram, né? O artista hoje, ele tem uma outra lógica nas redes, ele tem que estar em evidência. Uma música, ela dura muito menos tempo nas rádios do que durava no passado, que você tinha um ciclo de alguns meses para cada música, hoje talvez seja algumas semanas. Então, tem muitos artistas que lançam música mensalmente ou em frequência até maior, né, mais do que uma música por mês, e que nunca lançaram, vamos dizer, um conjunto de músicas no formato álbum. São apenas singles, né? A música lançada sozinha pegou esse nome que era do que o disco compacto, né, como a gente chamava, tinha em inglês. Mas ainda assim, artistas que mantêm esse outro modelo, de repente ficar anos sem lançar uma música nova, lançando poucas coisas, e de repente lançar um conjunto de músicas que às vezes tem essa relação entre si, né? Que a gente falava de um álbum conceitual, mas é um conjunto de músicas que tem uma unidade, pode ser uma unidade até temática, ou pode ser o que alguns chamam de um álbum visual, que vai ter um conjunto de músicas com um conjunto de clipes. Então, é claro que as coisas mudam, eu não tô deixando de concordar com isso. É claro que hoje a lógica é outra, a lógica é de você lançar uma música que faça sucesso e que renove esse sucesso a cada semana, a cada poucas semanas, né, e se renovem, vão se alternando. Esse sucesso pode ser da música, esse sucesso pode ser da parte visual, que hoje também ganhou uma grande importância, né? Muitos artistas, se você pensar no funk, em certos gêneros, eles não pensam em lançar uma música que não tem um clipe. A questão da relação entre música e imagem, ela ganhou um peso gigantesco. Mas o que eu quero mostrar, o que eu gosto de dizer, é que apesar de todas essas mudanças, não se pode dizer que ainda não exista a possibilidade, né, para o artista de estar pensando nessa ideia de um álbum. Ela ainda existe. No passado costumava-se dizer, né, que o single, né, o compacto, a música, né, você vendia música. Então, e tinha muitas músicas que a gente chamava de One Hit Wonder, né, aquela música que fez muito sucesso, mas que ninguém lembra quem cantou, qual era a banda, e que esse sucesso nunca mais se repetiu para aquele artista. Mas hoje, certamente, ainda temos muitos One Hit Wonder, né, por aí, mas e, talvez mais do que há uns anos atrás, mas ainda existe essa coisa do artista, né? Do artista tentar valorizar a sua produção de outro modo, né? Então, se o single vendia música, né? E buscava um sucesso que podia não se repetir, A ideia do álbum, né, que a gente chamava de LP nos tempos do vinil, era vender o artista, assim, né, tentar apresentar músicas que nem todas elas eram músicas que estourariam na rádio, né, algumas eram músicas mais difíceis, que você ouvia algumas vezes o disco para se acostumar, para aprender a gostar daquela música. Eu acho que isso ainda em algum nível existe, assim, para diversos artistas, né. Hoje várias escolhas são possíveis, né, você pode decidir como você quer encaminhar as coisas e como você quer desenvolver a sua carreira.
A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Discoteca e a gente volta daqui a pouco.
Não sai daí.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.